Presidente desta sessão, senador Jorge Viana, senhoras, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, visitantes das forças policiais ou militares, sejam bem-vindos a esta casa. Num dia, eu diria, de tanta consternação e tristeza e constrangimento quanto tivemos aqui recentemente, há poucas semanas, com a prisão do senador Delcídio Amaral. E não é diferente hoje o sentimento que toma conta de todos nós, porque o cenário político, a profunda crise política, que tem impacto, sim, severo sobre a atividade econômica. Então, tanto quanto tratar de um processo de impeachment, e eu volto a repetir, não sou golpista, eu sou uma senadora que entende que nós temos a responsabilidade de analisar com frieza e dentro da lei. Não é o nosso gosto e a nossa vontade, são os sinais claros de que pode sim haver. E me louvo da profundidade do conhecimento dos autores da representação. Então, não vamos mais continuar nesta lenga-lenga de que é ou não, eu não sou golpista e acho que é preciso que se respeite a posição de cada um. Eu respeito de quem não quer impeachment, mas eu quero também que me respeitem pela minha posição de examinarmos este impedimento eventual da presidente. Hoje foi um dia dramático. Um dia em que casas do presidente da Câmara é vistoriada pela Polícia Federal, autoridades do governo da mesma forma, residências em Brasília, em outros estados, documentos apreendidos por ordem do Supremo Tribunal Federal, numa demonstração muito clara de que hoje no Brasil não é apenas pobre ladrão de galinha que vai para a cadeia, são também os poderosos que estão na prisão pela força, pela isenção e pela forma republicana com que Polícia Federal, Ministério Público e Poder Judiciário estão trabalhando em nosso país. E é essa a grande lição que fica do que está acontecendo hoje e do que já aconteceu recentemente. Os desdobramentos da crise política, com o início da Operação Catilinárias, esta que prendeu e que está investigando, fazendo a apuração de vários documentos para confirmar ou não a inocência de muitos políticos. E também o Conselho de Ética da Câmara, que enfim coloca um ponto final nessa discussão. E aí o nome Catilinárias, muito apropriado para esse processo, em relação a Eduardo Cunha. A Comissão de Ética, o Conselho de Ética lá da Câmara, por 11 votos a 9, decide iniciar o processo de cassação do mandato do presidente Eduardo Cunha. Da mesma forma com que o presidente do Conselho de Ética do Senado Federal, João Alberto, decide hoje, anuncia hoje, foi iniciar o processo de análise da cassação eventual do mandato do senador Delcídio de Amaral. Então, isso tudo está acontecendo e cada dia é uma agonia dentro desta casa. E isso está se projetando. Teremos hoje uma sessão especial para examinar no Congresso o orçamento de 2016. Veja só, e não podemos nem descurar aí das questões relacionadas, senador Paulo Paim, do Aero. Será o que nós votamos vai valer se não votarmos o orçamento para o ano que vem? E são decisões importantes, extraordinariamente importantes. E hoje, li a propósito e quero a transcrição nos anais do Senado de um comentário do Fernando Torres no site do Valor Econômico. Faltam 16 dias, mas 2015 ainda pode piorar. O ano foi difícil até aqui, mas nesses 16 dias, até a virada para 2016, as coisas ainda podem piorar numa combinação entre deixar de fazer o que deve e estragar o que pode ajudar. Os indicadores da atividade vão continuar a mostrar sinais de baixa, enquanto os de inflação devem seguir apontados para cima, deixando o Banco Central numa situação desconfortável de ter que subir a taxa básica Selic no início de 2016. Se o mercado, no mercado financeiro, a volatilidade deve prevalecer com o início da alta de juros nos Estados Unidos, amanhã, no fronte externo, com prováveis reflexos para a taxa de câmbio e a instabilidade política, com a indefinição do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, isso aqui no fronte interno. a depender da decisão do Supremo Tribunal Federal amanhã, o clima da relação com o Legislativo pode ainda esquentar.
Senadora
ainda
Anamélia,
sobre a política propriamente
senadora
dita.
Senadora Anamélia, na sequência.
Já lhe passo. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, deve divulgar hoje a pesquisa da popularidade da presidente e deve apontar também o nível de apoio ao seu impedimento, que deve ser elevado a despeito dos protestos esvaziados no domingo. Concedo a parte ao senador Paim e ao senador José Medeiros.
Senadora Anamélia, Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho à senhora, como sei também o respeito que a senhora tem pelo meu mandato. É um respeito, eu diria, recíproco. Eu só queria, na linha da sua fala, reforçar, independente da posição de cada um em relação ao impeachment, a sua posição, a minha, e por que não dizer aqui do senador Lazier, que é muito semelhante à sua, mas eu acho que é num ponto nós concordamos, que pela crise que o país está passando e pelos dados todos que nós temos ouvindo, inclusive de Vossa Excelência nesse momento, que o Congresso deveria se autoconvocar e trabalhar durante o mês de janeiro, até porque eu espero que o Supremo, como disse muito bem Vossa Excelência, aponte o rito, como é que deve ser feito o processo natural que já está instalado. E aí eu quero reafirmar a minha posição, e que entendo que talvez seja a sua também, e cada um vote com a sua consciência naturalmente, que a gente não fique deixando o Brasil por mais 40 dias esperando como vai se iniciar a discussão do tema, e que a gente voltasse em janeiro a trabalhar e corresponder à expectativa da população no momento em que o país está sofrendo tanto por falta de indefinição. Agradeço a parte a você.
Eu quero agradecer, senador Paulo Paim, e evidentemente penso que temos que não baixar guarda nesse momento e não podemos também nos omitir nesta hora grave do país, em que as instituições estão funcionando. E a nossa instituição precisa também, a exemplo do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, como instituição republicana, também precisamos, como instituição democrática, dar esse testemunho de estarmos ligados e estarmos compromissados com a solução desse impasse grave que o país está atravessando. Agradeço, Vossa Excelência, e passo a palavra ao senador José Medeiros, que havia solicitado, pedindo licença apenas ao nosso presidente.
Senadora Anamélia, só para enfileirar com Vossa Excelência nesse pensamento, eu creio que a nossa democracia nunca teve tão fortalecida. Essa senhora balzaquiana, chamada democracia nossa, de mais já quase 30 anos, ela está nesse momento, como Vossa Excelência disse. Temos aqui, infelizmente, mas temos um senador preso. No meu estado, temos um governador preso, o ex-presidente da Assembleia preso. Nós temos o sistema, as instituições funcionando, e temos aqui um pedido de impeachment, que com certeza será apreciado, e que tomara a gente saia dessa pauta logo. Agora não podemos, e eu não aceito também, como Vossa Excelência também disse aí, eu não aceito o rótulo de golpista por estar fazendo e ajudando a democracia a funcionar. Muito obrigado.
Obrigada, senador José Medeiros. E eu vou concluindo, também solicitando ao presidente Jorge Viana a transcrição nos anais do artigo publicado hoje no Jornal Valor Econômico, escrito por um professor, por um ex-ministro da Agricultura, da Fazenda, do Planejamento, aliado do presidente Lula, aliado da presidente Dilma Rousseff, apoiou as eleições desses dois presidentes. Antônio Delfim Neto, que eu tenho a alegria e a honra de tê-lo como meu amigo. Ele escreveu um artigo, ele que tem a moderação em tudo que faz e em tudo que escreve. O título do artigo de Delfim Neto de hoje no Valor é "Estamos afundando". Vou ler dois trechos apenas, senador Jorge Viana. "O Executivo e o Legislativo parecem subestimar a resultante de suas paralisias para o desenvolvimento e o bem-estar do país. Se não nos organizarmos e mobilizarmos urgentemente, a nossa vontade, imaginação e inteligência, não há a menor hipótese de, nos próximos 10 anos, voltarmos a reduzir nossa distância ao crescimento mundial. Nos últimos 5 anos, crescemos praticamente 5%. 5%, enquanto o mundo cresceu 18%. E os emergentes, sem o Brasil, nada menos do que 28%. Estamos afundando, declara e conclui o professor Delfim Neto. E eu queria solicitar a Vossa Excelência a transcrição desse artigo. Por fim, presidente, por fim. E aí falo em nome, imagino, com muito prazer, concedo a parte do senador Randolfo Rodrigues.
Senadora Ana Amélia, para cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz sobre o momento dramático que vive o país, mas que, no meu entender, este momento servirá para nós aprofundarmos o funcionamento das nossas instituições republicanas. A operação de hoje, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, como a senhora mesma anunciou ainda há pouco, teve o nome de Catilina. E nunca é demais lembrar que Catilina...
Que o Cícero disse para ele.
Perfeitamente. Nunca é demais lembrar o trecho da oração de Cícero a Catilina que inspira essa operação. Parece-me que é um trecho muito adequado para os acontecimentos e, em especial, endereçado ao senhor presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Faço questão de, a partir da Vossa Excelência, e para contribuir, só citar aqui. Até quando, ó Catilina, abusarás de nossa paciência? Por quanto tempo ainda há de zombar de nós essa tua loucura? A que extremo se há de precipitar tua audácia sem freio? Nem a guarda do Palatino, nem a ronda noturna da cidade, nem os temores do povo, nem a afluência de todos os homens de bem, nem este local tão bem protegido para a reunião do Senado, nem o olhar aspecto dos senadores, todos, não sentes que teus planos estão à vista de todos nós? Não vês que a tua conspiração a tem já dominada, todos estes que a conhecem? Quem de entre nós pensas, tu que ignora o que fizeste na noite passada e na precedente? Em que local estivestes? A quem convocastes? Que deliberações foram as tuas? Ó tempos, ó costumes.
Eu agradeço imensamente e gostaria de... Essa parte brilhante do senador Randolfo Rodrigues traz para contribuir exatamente ao sentido simbólico e muito direcionado. E eu faria a pergunta, não pessoalizando num personagem da crise de hoje, mais uma, mas impessoalizando, até quando vamos tolerar essa crise? Até quando o país suportará esta crise? Numa mesma indagação feita por Cícero, o grande orador, ao senador Romano, que tentava dar um golpe. Esse sim podia ser um golpe, mas eu não sou golpista. Eu queria agradecer ao senador Randolfo Rodrigues e fazer um apelo, e faço o senador Jorge Viana. Imagino em nome do senador Paulo Paim, do senador Lazia Martins, mas faço como senadora do Rio Grande, os três senadores receberam igual correspondência da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul e um pedido expresso do governador José Ivo Sartori. A votação do PLC 186, que trata da repatriação dos recursos, é uma matéria apoiada por todos nós. Estamos solidários, apoiaremos até o final esta matéria, que é uma forma de juntar recursos para o desenvolvimento nacional. A repatriação desses recursos mantidos no exterior, sem a devida ciência à Receita Federal. Isso é muito importante. Qual é a discordância do Rio Grande do Sul, senador Paim? E Vossa Excelência sabe disso. A discordância é que um Estado que tem uma renda per capita de R$ 30 é considerado pobre, o Espírito Santo. E um Estado com uma renda de R$ 25, o Rio Grande do Sul é considerado rico. Eu trago só essa distorção para dizer que nós seremos prejudicados, o Rio Grande será prejudicado se não houver uma alteração nisso. E o nosso Estado já é um Estado prejudicado, com uma perda de mais de 3 bilhões anuais por conta da Lei Candir no incentivo à exportação. Pagamos o preço de ser um Estado exportador. Isso é inaceitável do ponto de vista da federação. E o Estado do Rio Grande do Sul não pode. Então, os estados, nós não podemos estabelecer de novo uma guerra federativa aqui entre os estados. Mas não dá para entender que um estado com uma renda per capita de R$30 seja considerado pobre e um estado com uma renda de R$25 per capita, como o Rio Grande do Sul, seja considerado um estado rico. Pelo menos nessa matéria, que as diretrizes relacionadas à recente alteração no F2 por ano teria um retorno muito inferior à sua participação proporcional ao PIB. Então, eu queria fazer esse pedido aos relatores, a esta matéria, que tenham um cuidado, porque nós não poderemos, senador Paim, calar diante da injustiça que o Estado do Rio Grande do Sul receberá, pagando o preço por se esforçar para engrandecer o país com as exportações. Perdemos 3,5 bilhões por ano por conta da desoneração da Lei Candir. E não podemos entender essa discriminação e o Estado será sacrificado. Mas nós lutaremos aqui com a força que temos. Muito obrigada, presidente.